Setembro de 2021. Força dos jovens.
Alora D. 19 anos, Tennessee, Estados Unidos. Meu pai faz parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Por isso, nos mudávamos muito em minha infância. Era difícil ser extrovertida e fazer amizades. E eu achava que a timidez resumia toda a minha personalidade, como se eu fosse uma pintura de uma cor só. A pintura me ajudou a perceber que, na verdade, sou uma pessoa multicolorida. Sou mais reservada do que outras pessoas. Mas minha personalidade possui muitas outras nuances, como uma pintura colorida. Às vezes, as pessoas ficam surpresas com o quanto minhas pinturas são coloridas, e eu lhes digo, você precisa me conhecer. Ainda estou descobrindo quem sou e desenvolvendo minha personalidade. Na verdade, cantei recentemente no evento Cara a Cara com as moças, em novembro de 2020. Sei que quando faço coisas simples como ler as escrituras e orar, isso me ajuda a aprender sobre quem sou e quem o Pai Celestial quer que eu me torne.
Vem e segue-me. Doutrina e Convênios, seção 97, versículo 21. Buscar Sião e as bênçãos do Senhor. Por Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Edificar Sião é uma grande responsabilidade, mas também traz grandes recompensas. A primeira grande verdade celestial é que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Ele deseja o melhor para nós. Ele sempre desejou e sempre desejará. Ele quer que sejamos felizes, não de maneira temporária ou superficial, mas profunda e eternamente felizes como Ele é. Ele quer que cresçamos e alcancemos nosso potencial divino como filhos ou filhas de Deus. Sei que isso nem sempre é fácil. Muitos de vocês enfrentam dificuldades e provações pessoais que às vezes podem ser angustiantes. Provavelmente, vocês já refletiram sobre suas circunstâncias pessoais, sobre a condição de sua família ou sobre os conflitos existentes entre as nações do mundo e se perguntaram: como posso passar por esse labirinto de desafios? Vocês podem se surpreender com esta resposta. Busque edificar Sião. Onde é Sião? No decorrer da história, Deus sempre chamou seu povo para estabelecer Sião. Geralmente, esse era um lugar específico em que o povo de Deus podia ficar livre das influências do mundo e viver em harmonia uns com os outros. Mas nesta última grande dispensação, Sião não se limita a uma única localização geográfica. Em nossos dias, Sião pode ser qualquer lugar em que um membro fiel de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias esteja. O Senhor descreveu o povo de Sião como unos de coração e vontade e puros de coração. Em resumo, não mais pensamos em Sião como um lugar onde vamos viver, mas sim a maneira como vamos viver. Muitas bênçãos maravilhosas estão reservadas para vocês à medida que derem o melhor de si para edificar Sião, para ser quem o Salvador precisa que sejam e para ajudar a preparar o caminho para seu retorno à Terra. Esse esforço exige trabalho e uma fé extraordinária, mas também trará felicidade e alegria eternas. Espero que isso seja para vocês algo tão inspirador e animador quanto o é para mim. Como o presidente Russell M. Nelson ensinou, nada, literalmente nada, pode ser mais importante. E podemos participar. Somos os soldados nas linhas de frente da verdade. Não portamos munição, portamos curativos. Somos chamados para ajudar a curar o mundo e proporcionar uma congregação mundial de pessoas a quem o Salvador possa se manifestar. Amar a Deus e ao próximo. Podemos nos tornar esse tipo de família, de comunidade ou de nação ao guardar o mandamento de amar ao próximo. E quanto mais amarmos a Deus, mais amaremos nossos vizinhos e enxergaremos maneiras pelas quais podemos abençoá-los. Temos vizinhos para abençoar, pobres para erguer e coisas boas para fazer em toda parte. Certa vez, o Senhor descreveu essa responsabilidade e bênção da seguinte maneira. Portanto, sê fiel, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. E se fores fiel até o fim, terás uma coroa de imortalidade e vida eterna nas mansões que eu preparei na casa de meu Pai. Defender a verdade. Quando Deus nos chama para edificar Sião, Ele nos chama para defender seus ensinamentos e permanecer firmes em nossa fé. Isso nem sempre será fácil ou conveniente, mas precisamos fazê-lo com compaixão, humildade, compreensão e caridade infalível para com outras pessoas. Em nossos esforços para estabelecer Sião, sem dúvida vamos nos deparar com aqueles que talvez não se apresentem, não se vistam, nem se comportem de maneira adequada. Quando nos encontrarmos com essas pessoas, devemos tomar cuidado para agir com retidão e não com presunção de retidão. Nessas situações, a melhor coisa que podemos fazer é ter um comportamento adequado e demonstrar amor não fingido por elas. Quero que as pessoas desfrutem das bênçãos que tenho, mas às vezes me pergunto como posso compartilhá-las de uma maneira que não seja ofensiva ou mal compreendida. Essa escritura me ajudou em todos os meus chamados na igreja e em minhas responsabilidades como discípulo de Cristo. Portanto, em verdade vos digo, clamai a este povo, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração, e não sereis confundidos diante dos homens. Pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Mas um mandamento vos dou, de que tudo o que declarardes, declarareis em meu nome, com solenidade de coração, com espírito de mansidão em todas as coisas. E prometo-vos que, se fizerdes isso, derramar-se-á o Espírito Santo testificando todas as coisas que disserdes. Uma bênção para permanecerem fiéis. Meus amados amigos, haverá dias difíceis pela frente, mas sua vida será magnífica se entregarem seu coração a Deus, amarem ao Senhor Jesus Cristo e fizerem o melhor que puderem para viver o Evangelho. Se forem fiéis, Sião será qualquer lugar em que estejam. Eu os abençoo para que aceitem essas coisas com alegria. O Senhor tem muitas bênçãos reservadas para vocês.
Vem e segue-me. Doutrina e Convênios, seção 95, versículos 13 e 14. Desenvolver a melhor versão de si mesmo. Por Eric B. Murdoch, Revistas da Igreja. 5 maneiras de construir uma vida feliz e alegre. Quando o Senhor ordenou a Joseph Smith que construísse o templo de Kirtland, ele não o deixou sozinho para descobrir como construí-lo. Ele elaborou um plano que levaria ao sucesso. Que a casa seja construída, não segundo a maneira do mundo, declarou o Senhor. Que seja construída segundo a maneira que mostrarei. O Senhor deu instruções de como construir o templo. Felizmente, o Senhor nos mostrou mais do que apenas como construir templos. Ele também nos deu instruções que ajudam a nos tornar a melhor pessoa que podemos ser. Se as seguirmos, construiremos nossa vida não segundo a maneira do mundo, mas de acordo com a maneira do Senhor. Aqui estão 5 maneiras de construir uma vida feliz e alegre, centralizada em Jesus Cristo. Construir um alicerce seguro. Todo arquiteto ou construtor dirá que um alicerce sólido é essencial para qualquer edifício. Elaman ensinou que o melhor alicerce para nossa vida é a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus. Podemos fazer de Cristo nosso alicerce ao nos achegarmos a Ele e seguirmos seus ensinamentos. Como você está se saindo no quesito tornar Cristo o alicerce de sua vida? Servir ao próximo. Outra ótima maneira de construir nossa vida, de acordo com o presidente Dieter F. Uchtdorf, que na época servia como segundo conselheiro na primeira presidência, é quando estamos de pé servindo ao Senhor e servindo àqueles que nos rodeiam. Quando servimos ao próximo, estamos fazendo o que Jesus fez e aprendendo a nos tornar mais semelhantes a Ele. Você abençoará não apenas a vida das pessoas a quem serve, mas sua vida também será abençoada. Criar uma rotina regular de oração e estudo das Escrituras. Outra forma de construir uma vida feliz é desenvolver um relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Uma ótima maneira de fazer isso é por meio da oração e do estudo das Escrituras. O presidente Uchtdorf disse: "Para fortalecer nosso relacionamento com Deus, precisamos despender tempo significativo a sós com Ele. Ao nos concentrar serenamente, a cada dia, na oração pessoal e no estudo das Escrituras, procurando estar sempre dignos de uma recomendação para o templo, estaremos investindo sabiamente nosso tempo e empenho para nos achegar a nosso Pai Celestial. A oração é mais do que uma maneira de se comunicar com o Pai Celestial. Ele nos conhece e nos ama e deseja nos ouvir. Quando oramos de maneira sincera, demonstrando gratidão e pedindo as coisas que precisamos, Ele ouve e sempre responde a seu modo e tempo. Com relação ao estudo das Escrituras, não há certo ou errado. O importante é estudar. O presidente Russell M. Nelson ensinou: "Mergulhar diariamente na palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual. Envolver-se com as Escrituras todos os dias, sem dúvida alguma, vai ajudá-lo a construir uma vida de fé e força." Cercar-se de pessoas que o incentivam a fazer o que é certo. O Pai Celestial deseja que nos conectemos às pessoas e desenvolvamos relacionamentos com elas, em especial a família e os amigos. Muitas vezes somos influenciados pelas pessoas com quem mais convivemos. Procure se cercar de pessoas que o ajudem a viver o Evangelho, manter os padrões do Senhor e se tornar uma pessoa melhor. Sejam membros da igreja ou não, você também pode ajudar as pessoas ao seu redor a fazer o mesmo. Quais dos seus amigos o ajudam a construir seu alicerce de retidão? Encontrar alegria ao construir seu alicerce. Há muitas outras maneiras pelas quais você pode construir uma vida espiritualmente forte e alegre, inclusive ir à igreja e tomar o sacramento, fazer e guardar convênios e seguir os conselhos dos profetas vivos. É importante lembrar que todas essas coisas levam tempo e esforço. Há sempre algo que se desenvolver e aprender, mas você não tem que fazer isso sozinho. O Senhor vai ajudá-lo todos os dias, à medida que você der o melhor de si, para construir uma vida da qual você e Ele possam ter orgulho e que lhe trará alegria.
Firme alicerce. Recato na passarela. Quando estava no ensino médio, fui escolhida para participar de um desfile de moda num evento anual da escola. Eu sabia que a coordenadora escolheria vestidos nada recatados, por isso disse a ela que não participaria se o vestido que eu tivesse que usar não fosse recatado. Ela disse que tudo ficaria bem. Quando minhas amigas e eu fomos ver nossos vestidos, fiquei confusa. Apesar do que a coordenadora tinha me dito, todos os vestidos estavam completamente fora do padrão de vestuário e aparência do livreto para o Vigor da Juventude. Sem ver outra saída, experimentei um dos vestidos não recatados. Eu queria ficar bonita, mas quando coloquei aquele vestido, não me senti bem. Eu me perguntei, como me sentiria na presença do Senhor com esse tipo de vestido? Pensei em como eu poderia me livrar daquela situação. Por fim, encontrei o vestido de formatura de minha irmã mais velha que estava nos padrões do Senhor. Quando disse às minhas amigas que eu usaria meu próprio vestido, dava para ver, pelo jeito que me olharam, que elas achavam que eu ficaria melhor com outro vestido fora dos padrões. Felizmente, a coordenadora disse que eu poderia usar o vestido recatado. Fiquei aliviada e me senti bem. Não me importei com o que minhas amigas iriam pensar. Encontrei uma maneira de participar com um vestido lindo e recatado. Eu me senti grata por ter tido a coragem de manter meus padrões elevados, especialmente quando não foi fácil nem agradava a todos. Jéssica S., Indonésia.
Outubro de 2021. Caderno da Conferência Geral. Você pode receber revelação pessoal por meio da Conferência Geral. Este caderno é para que você escreva seus pensamentos e sentimentos durante a Conferência Geral. À medida que ouvir os discursantes com sinceridade e em espírito de oração, o Espírito Santo testificará de Jesus Cristo e ensinará todas as coisas que deveis fazer. Sessão da manhã de sábado. Os oradores não receberam um tema específico. Eles oraram para receber revelação pessoal ao prepararem seu discurso. Ao estudá-los, busque aprender o que o Senhor está procurando lhes ensinar por meio de seus servos. Presidente Russell M. Nelson. O que sinto que o Senhor está tentando me ensinar? Quais mensagens chamaram minha atenção? Por quê? O que vou fazer agora? O que preciso continuar fazendo? Sessão da tarde de sábado. O que sinto que preciso fazer para me aproximar mais do Salvador? Sinto-me grato por virem à conferência para receberem inspiração do céu e sentirem-se mais próximos de nosso Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. Presidente Henry B. Eyring. Prometo que, ao ouvirem o que a voz do Senhor diz a vocês nos ensinamentos dessa conferência geral e ao agirem de acordo com os sussurros dessa voz, vão sentir a mão celestial sobre vocês e sua vida e a daqueles que o cercam vai ser abençoada. Elder Newell Anderson. O que fui convidado a fazer que me ajudará a ser mais semelhante a Jesus Cristo? Como posso colocar esse convite em prática? Sessão da manhã de domingo. Como senti o amor do Salvador durante esta sessão? Nós oramos e os convidamos a orar para que o Espírito do Senhor esteja conosco em rica abundância, para que ouçam as mensagens que o Salvador reservou especialmente para vocês, mensagens que vão trazer paz à sua alma. Presidente Russell M. Nelson. Sessão da tarde de domingo. Se ensinarmos pelo Espírito e você ouvir pelo Espírito, alguém dentre nós vai abordar a sua situação enviando uma epístola profética pessoal especialmente para você. Elder Jeffrey R. Holland. Que impressões espirituais recebi? O que é mais importante para mim agora? Inspiração para você. Há um baú de tesouro de orientação divina aguardando para ser descoberto nas mensagens da Conferência Geral. O teste para cada um de nós é como vamos reagir de acordo com o que ouvimos, lemos e sentimos. Elder Newell Anderson.
Perguntas e respostas. É difícil manter os padrões quando todos que conheço têm um relacionamento romântico com alguém. O que devo fazer?
Fazer amigos. Eu lembraria a mim mesma que Deus me ama. Depois, aproveitaria a oportunidade para entrar em contato com velhos amigos e realizaria atividades para fazer novos amigos. Você pode usar esse tempo para aumentar sua confiança e desenvolver seus talentos e seu testemunho, e tudo vai dar certo. Julia S., 12 anos, Alberta, Canadá.
Buscar orientação. Se está sofrendo por se sentir excluído, peça ao Pai Celestial que o console. O Espírito Santo vai guiá-lo e estar ao seu lado. Além disso, você sempre pode pedir conselhos a seus pais e líderes, porque eles já passaram por isso. Jaime G., 17 anos, Nuevo Casas Grandes, México.
Aperfeiçoamento pessoal. Procure ter uma perspectiva eterna e dedique tempo para desenvolver relacionamentos mais profundos com sua família e seus amigos. Esses padrões saudáveis vão fazer com que as pessoas se aproximem de você, porque elas veem sua melhor versão, quem você é de verdade. L.S., 17 anos, Califórnia, Estados Unidos.
O conselho do profeta. Pode ser difícil pensar na eternidade quando o hoje parece ser mais importante. Lembre-se de que os profetas e outros líderes da igreja têm aconselhado fortemente contra relacionamentos sérios na adolescência, mesmo depois dos 16 anos de idade. Relacionamentos românticos enquanto você é adolescente podem levar ao sofrimento e à imoralidade. Você também pode perguntar ao Pai Celestial qual seria a melhor coisa a ser feita. Júlia C., 17 anos, Utah, Estados Unidos.
Participe. Uma boa maneira de se sentir incluído é participar de outras coisas. Experimente um esporte novo. Faça o teste para uma peça de teatro da escola ou participe de um clube de robótica. Se estiver fazendo o que ama, você encontrará pessoas com as quais gosta de estar. Maia S., 16 anos, Pequim, China.
O que você acha? Foi ótimo tomar o sacramento em casa. Por que o senhor deseja que retornemos para a igreja? Envie-nos sua resposta e foto até 15 de outubro de 2021.
Fora da equipe de dança. Por Emily Joy Thompson, Revistas da Igreja. Meu nome não estava na lista. Fiquei arrasada, mas o Senhor me ensinou algo. Amo dançar desde os 3 anos de idade. Quando estava no ensino fundamental, fiquei animada quando aconteceram os testes para a equipe de dança. Não tinha dúvidas de que, com meu talento e minha experiência, seria facilmente selecionada. Poucos dias após os testes, os nomes da equipe de dança foram publicados. Lamentavelmente, não consegui achar meu nome em nenhum lugar na lista. Fiquei arrasada. Fui para casa e chorei em minha cama. Fiquei brava com a professora de dança e decepcionada por não ter sido boa o suficiente para participar da equipe. Minha mãe entrou silenciosamente em meu quarto e sugeriu que eu pedisse forças ao Pai Celestial para passar por aquele solavanco em minha vida. Concordei com relutância e fiz uma breve oração. Após a oração, não me senti melhor. Continuei triste e arrasada. Dormi muito mal naquela noite. Na manhã seguinte, tive que me esforçar para sair da cama. A lembrança de meu fracasso estava vívida em minha mente e eu só queria voltar para a cama e me enfiar debaixo das cobertas. Mas então eu me lembrei de uma promessa que meu bispo havia feito. Ele disse que, se eu lesse as Escrituras todos os dias, mesmo que por apenas 15 minutos, eu seria abençoada. Se houve um momento em que eu precisei de uma bênção, foi aquele. Enquanto lia, encontrei este versículo em Doutrina e Convênios. Em verdade vos digo, meus amigos, não temais, que se console vosso coração. Sim, regozijai-vos sempre e em tudo dai graças. Esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de Sabaote, e estão registradas com este selo e testamento. O Senhor jurou e decretou que serão atendidas. Portanto, Ele vos faz essa promessa, com um convênio imutável de que serão cumpridas, e todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para o vosso bem e para a glória do meu nome, diz o Senhor. Fiquei em choque. Eu me sentei de pijama e com o cabelo bagunçado, e fiquei maravilhada ao perceber o quanto eu precisava daquelas escrituras. Os sentimentos de raiva e tristeza foram embora por meio desses três versículos. Senti o amor do Pai Celestial e soube que Ele sabia o que eu estava passando. Com essa nova perspectiva, percebi que o fato de não ter sido escolhida para a equipe de dança foi um pequeno solavanco na estrada de minha vida. Eu me ajoelhei para agradecer ao Pai Celestial. Consegui manter o espírito comigo pelo restante do dia e encarar minhas provações como oportunidades de crescimento. Sempre vou me lembrar desses versículos com carinho. E vou me lembrar da promessa de meu bispo sobre as bênçãos de recorrer às Escrituras. Sou muito grata por fazer parte desta igreja e ter o conhecimento do Evangelho. Sei que o plano do Pai Celestial é realmente um plano de felicidade. Crie um índice de inspiração. Quando buscamos ajuda nas Escrituras, muitas vezes não demora muito para encontrarmos um versículo que parece ter sido escrito apenas para nós. Outras vezes, pode levar um pouco mais de tempo para encontrar uma escritura que fale conosco dessa forma. Uma maneira de encontrar ajuda quando precisar é fazer um índice de inspiração. Quando estiver estudando as escrituras, fique atento aos versículos que contenham promessas ou incentivo que possam ajudar você ou outras pessoas em futuras provações ou dificuldades. Marcar essas escrituras e fazer uma lista delas pode trazer a força da qual você vai precisar quando estiver se sentindo deprimido. Para mais ajuda, classifique as escrituras em diferentes categorias com base nas dificuldades que elas abordam. Dessa forma, você sempre terá promessas e bênçãos das escrituras prontas para serem lidas quando precisar delas.
Tudo vai dar certo. Sabemos que cada um de nós enfrentará, das mais diversas maneiras, desafios, decepções e tristezas. Mas sabemos também que, no fim, graças a nosso advogado divino, tudo poderá se reverter para nosso bem. Essa é a fé expressa de modo tão simples pelo presidente Gordon B. Hinckley, que sempre dizia: tudo vai dar certo. Se recordarmos sempre o Salvador, poderemos fazer alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, confiantes em que seu poder e amor por nós nos ajudará. Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Recordá-lo sempre. Alia Rona, abril de 2011, página 27. Escolhas. Por presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Há muitos anos, uma das autoridades gerais compartilhou esta história desafiante. Um sábio Cherokee, uma das tribos indígenas dos Estados Unidos, contou ao neto uma parábola sobre a vida. Dentro de mim há uma terrível luta entre dois lobos, disse o avô. Um deles é mau, cheio de raiva e inveja, autopiedade e tristeza, ganância e mentiras. O outro é bom, cheio de bondade e compaixão, humildade e verdade, amor e alegria. Essa luta está sendo travada dentro de cada um de nós. Qual lobo vai ganhar? Perguntou o neto. O que você alimentar, respondeu o avô sabiamente. A parábola dos dois lobos é a expressão de uma verdade eterna. Os filhos de Deus nasceram para fazer escolhas entre o bem e o mal. A oposição nos permite fazer escolhas corretas e significativas. O livro de Mórmon nos ensina essa verdade na linguagem das Escrituras. Por que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas? O plano do Pai Celestial oferece pelo menos dois dons para ajudar nessas escolhas. Ele nos dá o Espírito Santo para guiar nossas escolhas e dois, Ele nos dá um Salvador cuja expiação possibilita que nosso arrependimento remova o efeito das escolhas ruins quando alimentamos o lobo mau. 1. Arrependimento e reconhecimento. Enquanto falava aos jovens, um dos assuntos que eles mais me perguntavam era sobre o arrependimento. Como posso saber se me arrependi o suficiente? Como posso saber se fui realmente perdoado? A resposta a essas perguntas vem por meio do Espírito Santo, o membro da Trindade que traz mensagens celestiais. O dom do arrependimento é chamado de as boas novas do Evangelho. Isso nos permite remover os efeitos das escolhas erradas que alimentaram nosso lobo mau e enfraqueceram nossa capacidade de ouvir os sussurros do Espírito Santo. O arrependimento inclui reconhecer que fizemos coisas erradas, abandonar o erro e decidir voltar nosso coração a Deus e guardar seus mandamentos. Quando nos arrependemos, invocamos o poder da expiação de Jesus Cristo, o que aumenta nossa admiração e nosso amor por Ele como nosso Salvador. A necessidade de arrependimento não está limitada a pecados graves que precisam ser confessados ao bispo. O arrependimento é uma necessidade diária. Na maioria das vezes, o arrependimento significa reconhecer para nós mesmos que fizemos algo errado, decidir mudar e tentar consertar as coisas com aqueles que prejudicamos. Com relação à parábola dos dois lobos, o arrependimento consiste em deixar de alimentar o lobo mau, até mesmo nas pequenas refeições, como quando escolhemos ficar zangados ou com inveja. Também precisamos nos arrepender, mudar, quando escolhemos desperdiçar nosso tempo, dado por Deus, em algumas das muitas atividades disponíveis que não têm o potencial de nos tornar melhores. 2. Reconhecer uma diferença importante. Uma consequência maravilhosa do arrependimento é restabelecer nossa dignidade para receber as impressões do Espírito Santo que nos ajudam a fazer escolhas sábias e nos enchem de alegria. Muitos jovens também se perguntam: como sei se a inspiração ou resposta vem realmente do Senhor ou se é apenas o que eu desejo? Para reconhecer se o que sentimos é uma mensagem do Espírito Santo ou apenas um desejo pessoal, precisamos aplicar três verdades. 1. Por meio da ordenança do sacramento, a promessa de que vamos ter sempre conosco o seu Espírito vem depois de prometermos que tomaremos o seu nome sobre nós, sempre nos lembraremos dele e guardaremos seus mandamentos. Quando falhamos em cumprir essas promessas, ficamos vulneráveis a confundir a fonte das impressões que sentimos. 2. Os sussurros do Senhor geralmente são recebidos em momentos tranquilos ou em meio à adoração, ao estudo das Escrituras, à oração ou ao serviço em nossos chamados, não em objetivos egoístas ou quando estamos cercados pelas atividades do mundo. 3. Por fim, precisamos estar sensíveis à orientação para mudar o curso que já estamos seguindo. A impressão para mudar de curso pode ser mais confiável do que a impressão de buscar algo que já queremos fazer. 3. O certo sempre será certo. Queridos jovens amigos, vocês estão chegando à idade da maturidade num mundo muito diferente do que seus pais e avós viveram. Por isso, é especialmente importante lembrarem que os valores e mandamentos de antigamente ainda estão em vigor. Somos filhos de Deus e seus mandamentos permanecem essenciais, quer viajemos de carroção ou em uma nave espacial, quer nos comuniquemos por voz ou por mensagem de texto. O certo ainda é certo, E o errado ainda é errado, independentemente do que seja dito ou feito por ídolos de cinema, personalidades da TV ou estrelas do esporte. Os padrões das Escrituras, os ensinamentos dos profetas vivos e os valores contidos no livreto Para o Vigor da Juventude ainda são sua melhor orientação para as escolhas pessoais relacionadas à pureza sexual, à saúde física, à honestidade, ao vestuário e à aparência, e todos os outros assuntos. Sigam-nos fielmente e vocês serão abençoados. O livreto Para o Vigor da Juventude deve ser o seu padrão, ensinou o presidente Russell M. Nelson. É o padrão que o Senhor espera que todos os seus jovens defendam. No poderoso devocional mundial para os jovens, o profeta prometeu: prometo que se você, com sinceridade e persistência, fizer o trabalho espiritual necessário para desenvolver a habilidade fundamental e espiritual de aprender como ouvir os sussurros do Espírito Santo, terá toda a orientação de que precisará na vida. Você receberá respostas para suas perguntas no próprio modo do Senhor e no próprio tempo dele. E acrescento minha promessa a dele ao prestar testemunho de nosso Salvador Jesus Cristo, cujos ensinamentos e cuja expiação tornam tudo possível. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vem e segue-me. Doutrina e Convênios. Seções 103 a 105. Deus lutará suas batalhas à maneira dele. Por David Dixon. Revistas da Igreja. Os primeiros santos aprenderam um pouco sobre a maneira de Deus. Após uma turba enfurecida de mais de 300 pessoas prometer destruí-los pela manhã, o grupo de santos que formava o acampamento de Sião estava esperando e orando por um milagre. Sob a liderança de Joseph Smith, o acampamento de Sião marchou por semanas, de Ohio ao Missouri. Aqueles membros esperavam ajudar os santos que haviam sido expulsos do condado de Jackson, Missouri, Estados Unidos, a recuperar suas terras. Porém, eles enfrentaram ameaças e oposição durante a marcha. E naquele momento, outra turba os ameaçava. O milagre pelo qual os santos do acampamento de Sião oraram logo chegaria. Ele veio, sob a forma de nuvens escuras que se formaram. Uma violenta tempestade eclodiu por todos os lados e despejou grandes pedras de granizo. A tormenta impediu a turba de continuar. Parecia que uma ordem de vingança fora decretada pelo Deus das batalhas a fim de proteger seus servos da destruição pelas mãos de seus inimigos. Explica a história de Joseph Smith. O granizo caiu sobre eles e não sobre nós, e não sofremos nenhum dano. Exceto que algumas de nossas tendas foram derrubadas e nos molhamos um pouco, enquanto nossos inimigos tiveram buracos em seus chapéus e sofreram prejuízos, sim, coronhas de rifles quebradas e cavalos em fuga. O granizo destrutivo foi só uma parte da tempestade. A chuva foi tão forte que o rio Fishing, que separava os dois grupos, subiu a quase 12 metros de profundidade, sendo que pela manhã a profundidade era na altura do tornozelo. O Senhor prometeu aos membros do acampamento de Sião: lutarei vossas batalhas. Quando isso acontece, não há dúvida de qual lado vai vencer. Os milagres de hoje. Às vezes, quando você lê relatos como esse, talvez se pergunte por que esses milagres dramáticos parecem não acontecer com você em suas dificuldades. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, compartilhou recentemente um ponto de vista que pode ajudar. Ele disse: rogo para que compreendam que aquele que nunca dorme nem cochila se preocupa com a felicidade e a exaltação final de seus filhos acima de tudo o que um ser divino tem a fazer. Ele é puro amor. gloriosamente personificado e Pai misericordioso é seu nome. Bem, se esse é o caso, talvez vocês digam: o amor e a misericórdia dele não deveriam simplesmente abrir nossos mares vermelhos pessoais e permitir que passemos por nossos problemas em terra seca? Em outras palavras, se Deus lutou essas batalhas por seus filhos no passado, por que não o faz agora? Por que não elimina todas as doenças? Por que não acaba com a guerra, a fome e o sofrimento no mundo todo? Ou por que pelo menos não detém aquele agressor que não o deixa em paz? Ou por que não ajuda sua família a conviver melhor? O Elder Holland também ensinou: a resposta para essas perguntas é sim. Deus pode conceder milagres instantaneamente, mas cedo ou tarde, aprendemos que os tempos e as estações de nossa jornada mortal são conduzidos única e exclusivamente por Ele. Ele administra o calendário de cada um de nós individualmente. Quando você segue os mandamentos de Deus, tem direito à ajuda dEle, mas nenhum de nós pode escolher como ou quando essa ajuda virá. Bênçãos inesperadas. Vamos falar um pouco mais sobre o acampamento de Sião. O milagre no rio Fishing certamente foi marcante. E não foi o único milagre que os integrantes do acampamento de Sião viram durante a marcha. Mas, como você verá no Vem e Segue-me e no seminário este mês, as coisas não aconteceram da maneira que os santos planejaram. Eles achavam que o objetivo principal do acampamento de Sião era ajudar a recuperar as terras no condado de Jackson que haviam sido roubadas dos santos por uma turba enfurecida. Eles conseguiram obter as terras de volta? Não. Os santos sofreram durante a marcha de 1.448 quilômetros até o Missouri? Sim. E às vezes muito. Na pior ocasião, um surto de cólera varreu o acampamento e matou 13 pessoas. Aparentemente, pode parecer que todo o esforço foi um fracasso. Mas muitos dos que marcharam com o acampamento não viram as coisas dessa maneira. Brigham Young disse o seguinte sobre essa experiência: fui muito bem pago, até com juros. Sim, minha recompensa foi tão boa que até transbordou, de tanto conhecimento que recebi por viajar com o profeta. Joseph Smith. Muitos integrantes do acampamento de Sião também falaram sobre as lições que aprenderam e o valor da marcha. O profeta Joseph Smith disse: irmãos, alguns de vocês estão zangados comigo por não haverdes lutado no Missouri. Mas quero lhes dizer que o Senhor não desejava que lutassem. Ele não poderia organizar seu reino a menos que os tirasse de um grupo de homens que tivessem oferecido a vida e que tivessem feito um sacrifício tão grande quanto o de Abraão. A fidelidade deles pode não ter resultado na restauração de suas terras, mas foram ricamente abençoados de outras maneiras. Esse é um padrão que você também pode observar em sua vida, e muitas vezes, aquilo que Deus nos ajuda a nos tornar por meio de nossas provações é um milagre maior do que o livramento de nossas provações. A vitória certa de Deus. Ao estudar a vida dos primeiros santos, você poderá perceber repetidas vezes a influência de Deus. Você lerá sobre bênçãos grandiosas e também encontrará momentos de imensa dificuldade. Mas para aqueles que confiaram em Deus até o fim, a recompensa eterna era certa. Quando você segue a Deus e confia nele, ele lutará suas batalhas e proporcionará os milagres de que você precisa. Esses milagres virão no tempo do Senhor e a seu próprio modo, mas é certo que virão. No fim, qualquer provação será resolvida, quer seja nesta vida ou na próxima. Igualmente importante, ao segui-lo, você nunca terá que andar sozinho. Portanto, sede fiéis, e eis que eu estarei convosco até o fim. Vem e segue-me. As provações podem nos ensinar lições únicas e valiosas. O que você aprendeu com suas provações? Por quais dessas lições você se sente grato?
Vem e segue-me. Doutrina e Convênios. Seções 102 a 105. Uma prova de fé. Texto: Eric B. Murdoch. 1833, Condado de Jackson, Missouri, Estados Unidos. As turbas forçaram os santos que moravam lá a abandonar suas casas. Joseph Smith ponderou o que fazer e logo recebeu uma revelação. Foi dito a Joseph que recrutasse homens a fim de viajar para o Missouri e ajudar os santos a recuperar suas casas. Joseph partiu para o Missouri com um grupo de voluntários. O grupo depois ficou conhecido como Acampamento de Sião. A jornada era difícil às vezes, mas muitos desfrutaram dela. Depois de um mês de marcha, o acampamento parou perto de um rio. Eles ouviram os homens na outra margem, que estavam esperando para atacá-los.
O que vamos fazer?
Aguardem e vejam a salvação de Deus.
Logo começou uma tempestade.
Deus está nesta tempestade.
A chuva fez com que o nível do rio subisse tanto que os inimigos do acampamento não conseguiram cruzá-lo. Após alguns dias, Joseph recebeu uma revelação de que era hora de voltar para casa, embora não tivesse ajudado os santos do Missouri a recuperar seus lares.
O Senhor aceitou o nosso esforço. Fomos trazidos até aqui para uma prova de nossa fé.
Alguns acharam que aquela jornada havia sido um fracasso.
Viemos até aqui para nada.
Por que vamos embora sem ajudar os santos daqui?
Muitos viram a oportunidade de estar com o profeta e aprender com ele como um privilégio. O acampamento de Sião ajudou a preparar os futuros líderes da igreja. 8 homens que marcharam com o acampamento de Sião foram chamados para o quórum dos 12 apóstolos.
Pensamento final. Edificar Sião por meio da união. Por Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Extraído de um discurso proferido na Conferência Geral de outubro de 2008. Sião é tanto um lugar quanto um povo. Sião foi o nome dado à antiga cidade de Enoque. O Senhor chamou o povo de Enoque de Sião porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Em outra ocasião, ele disse: pois isto é Sião, os puros de coração. Para estabelecer Sião em nossa casa, nosso ramo, nossa ala e nossa estaca, precisamos 1. Tornar-nos unos de coração e vontade. 2. Tornar-nos pessoas santas e 3. Cuidar dos pobres e necessitados. Não podemos esperar até que Sião venha para que essas coisas aconteçam. Sião virá apenas se elas acontecerem. Seremos unos de coração e vontade quando individualmente colocarmos o Salvador no centro de nossa vida, seguirmos aqueles que Ele comissionou para nos liderar e nos unirmos em amor e preocupação pelo próximo. Essa unidade e esse amor pelo próximo, multiplicados milhares de vezes de formas diferentes, vão tornar a trazer Sião.
John Murdoch, 1792 a 1871. Depois que sua esposa Julia faleceu, John pediu a Joseph e Emma Smith que criassem seus gêmeos recém-nascidos. Estabeleceu uma missão em Sydney, Austrália, em 1851. John serviu pelo menos 6 missões para a igreja entre 1831 e 1853, às vezes com muito sacrifício dele e de sua família. Ao longo de sua vida, ele defendeu o profeta Joseph Smith e foi firme em sua devoção ao Evangelho de Jesus Cristo.
Você faz parte de uma grande obra. Doutrina e Convênios, seção 64, versículos 33 e 34. Compartilhe suas experiências conosco. Como você tem participado do trabalho do Senhor? Quais bênçãos você já recebeu? Compartilhe conosco pelo e-mail ftsoy@churchofjesuschrist.org. E não se esqueça de compartilhar no canal dos jovens no Instagram, @strivetobe.